Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 027/2023. Peça leitura.
Senhor Presidente, Paulo Roberto Reck, Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 023, de 13 de março de 2023, autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Nelson Quinot. Projeto de Lei número 024 autoriza o Poder Executivo a abrir exceção ao inciso 1º do artigo 15 da Lei Municipal número 2491 de 2006 e suas alterações que dispõem sobre o parcelamento de solo urbano e da outras providências. Projeto de Lei número 025 autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha indica recurso. Projeto de Lei número 026 altera dispositivo de Lei número 4098 de 22 de dezembro de 2022. Projeto de Lei número 027 autoriza o Poder Executivo a custear despesas de eventos cultural denominado de A Paixão e Morte de Cristo, Jesus Cristo, via sacra, indica recurso e da outras providências. Projeto de Lei número 028 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais no montante de 655 mil, indica recursos e da outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 026, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, dos vereadores, César Cordes. Requerimento, peço a leitura.
Que a administração municipal providencie a limpeza do campo de areia do bairro Glória, localizado na esquina das ruas Jorge Amado e 29 de maio, com a colocação de mais areia, instalações da rede de vôlei, colocação de iluminação no campo de areia e reforma do alambrado para maior segurança das pessoas. Vereador César.
Vereador Rodrigo, requerimento, peço a leitura.
Que a administração municipal providencie a eliminação completa na VRS 482 os pontos que ainda faltam, a sinalização horizontal que ainda inexistente na VRE 8482 e a sinalização vertical que ainda falta ao longo desta mesma rodovia. Vereador Rodrigo.
Pequeno expediente, 5 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Concedo a palavra ao vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, jurídico, secretário Paulinho, a imprensa e as pessoas que nos assistem. Hoje eu tomei por iniciativa própria de não comentar assuntos administrativos, mas sim de certa forma homenagear um grande amigo da gente, grande amigo nosso, vereador por várias legislaturas de Arroio do Meio, o professor Paulo Alessio Weitzmann. E ele, por motivos particulares, iria estar aqui, não pôde, e para fazer as colocações devidas, e como eu já disse, um grande amigo que a gente tem de muitos anos, como professor da Escola Guararapes, como diretor da Escola Guararapes, como pessoa ligada à comunidade em várias e várias situações políticas, e nesta casa esteve presente durante várias legislaturas que vocês podem observar aqui. Paulo Alessio tinha um sonho, e esse sonho vai se tornar realidade agora, sexta-feira, quando ele vai fazer o lançamento do seu livro, com mais de 400 páginas, Forqueta, Nosso Paraíso. E eu sei que a família ajudou muito nesse trabalho, a Isolde, as filhas, no sentido de que realmente a obra saísse de acordo com o tamanho e com a grandeza da comunidade Forqueta. E entendo que essa casa poderia fazer uma menção honrosa a ele, né? Porque hoje escrever um livro não é tão simples assim. E quem é da área sabe muito bem o que isso significa e o que isso representa. Vamos estar lá na sexta-feira para juntos podermos comemorar esse grande feito de um nosso ex-colega, de um nosso amigo, de um amigo da comunidade, e que por muitos e muitos anos passou distribuindo seus conhecimentos para os seus estudantes, para as suas comunidades, abnegado no seu trabalho, abnegado na construção das coisas boas, abnegado da música, por que não dizer também. Então, eu, como ele não pôde estar aqui, conclamo a todos vocês que possam, de repente, participar na sexta-feira do lançamento do seu livro, que eu sei que para ele é uma honra muito grande, mas eu sei também o quanto isso mexeu com a família, porque quando ainda estávamos no Guararapes, ele já vinha reunindo documentos, documentações, históricos, apanhados de famílias, para que ele pudesse concretizar esse seu projeto.
Permite uma parte?
Sim, vereador.
Acho que bem colocado pelo colega Paulo, a gente se criou no distrito de Forqueta e sabe da importância e da dificuldade de escrever um livro onde abrange realmente a história do distrito de Forqueta. A gente tem que elogiar tanto o Paulo Alessio e a família, que nem o colega Paulo falou. É muito difícil juntar a história de um distrito e colocar isso num livro, né? E ele, com a sua capacidade, fez isso e sexta-feira vai mencionar, vai lançar o livro e, conforme o colega falou, é uma coisa importantíssima para o distrito de Forqueta, porque realmente relata a história do distrito de Forqueta. Obrigado.
É, para complementar, então, essa história, a gente até sabe que ele foi para a própria Alemanha buscar os descendentes e dos primeiros colonizadores, primeiros moradores da comunidade de Forqueta. Ele encontrou, ele percorreu municípios e municípios da Alemanha, cemitérios ele passou. Enfim, é um trabalho extremamente complicado, mas está ali, e Forqueta está de parabéns. Eu acho que a comunidade de Forqueta deve valorizar, e a Arroio do Meio, né, e a Arroio do Meio no seu todo, deve valorizar por demais quem se dedicou, quem buscou e quem deixa ali marca, deixa registro da história e da vida dos moradores de Forqueta. Parabéns, Paulo Alessio, parabéns à sua família e parabéns, comunidade Arroio do Meio e especialmente de Forqueta. Obrigado, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Marcelo por 2 minutos. 10 minutos.
Boa noite, presidente Paulo, colegas vereadores, nosso jurídico, Paulinho secretário, imprensa e demais pessoas que se fazem presentes na casa hoje. Hoje o meu primeiro assunto que eu trago para casa, acredito que todo mundo deve ter passado um pouco por esse estresse, por essa bagunça, pela falta de educação que a EGR está fazendo com a nossa comunidade aqui. Isso que está acontecendo, e acontece há muitos e muitos anos, a nossa estrada era para estar duplicada, de Venâncio a Encantado, ou pelo menos uma parte menor aqui de Palmas a Cruzeiro do Sul, feito alguns acessos, melhorados e até hoje nada. Viu-se que a GR fez esse mesmo trabalho em Venâncio que estão fazendo aí, não durou 90 dias também. Então não são as nossas comunidades aí que passam pela RE-130, isso tem que ter um fim. Comunidade não pode mais pagar esse preço do que está acontecendo. Acredito eu que cada um que vai a Lajeado, a trabalho, ou a lazer, a Encantado, a Estrela, não pode mais ficar aí uma hora parado, onde muitas vezes se passa ou falta material e eles estão fechados, tu passa, eles estão lá parados. A gente tem uma obra do lado na BR, vendo acontecer, é de noite, com luzes, não fecha nada. Eu sei que aqui não é duplicado, tem que ser feito, mas então que façam de noite, agilizem mais. Mas alguma atitude, alguma coisa tem que acontecer. Aí, chegamos aí no, na nossa ponte. Ainda bem que nos salvem muitas vezes, mas ponte de ferro. Meu colega falou uma vez, eu acho que a colega Adilson também já falou, em sinaleira. Também chego ao ponto de achar que daqui a pouco tem que ter. Porque, infelizmente, está virado. Um troço, até briga deu, teve que brigar, intervir. Então alguma coisa tem que acontecer.
Não. Eu pedi essa situação também de ajeitar um pouco a ponte, parece que foi ajeitado um pouco. Agora a gente sabe a importância que tem essa ponte realmente. Quando eu pedi esses tempos a reforma dela, agora a gente sabe da utilidade dela. E também seria importante até o trânsito, nesses dias que a gente sabe que são os mais problemáticos, de repente botar uma pessoa, conversar com o lajeado de cada lado, já ia ajudar muito essas pessoas que realmente precisam circular nesses pontos, né, Marcelo?
Isso aí, mas a ponte Mesmo com essa pequena reforma, se tu passar hoje, os caras de moto, bicicleta estão apavorados. Tem muita coisa para arrumar. E urgentemente. Tá feia a coisa. Então a gente pede encarecidamente que dão uma atenção especial, né, Rodrigo? Que nem tu falou, hoje se viu como ela é importante. Ficamos felizes com o anúncio aí do projeto da nova ponte. Acho que tem que ser por aí, se nós ficar esperando pelo governo do estado. Mas também me preocupo, onde é que vai desembocar isso? Tu vai botar na rua de Lajado, Arroio do Meio. Arroio do Meio ainda tem um pouco para fazer para os lados, mas Lajado, hoje, se passar dois altos, tem um alto estacionado, já não passa mais. Então não adianta fazer uma ponte e não ter... Tu vai até Univates, não tem um lugar para passar. Então não é só um projeto de uma ponte. É muito mais complexo, mas muito feliz que isso vai sair, então. São essas soluções que nós temos que tentar trazer, tentar discutir. Acredito eu que, presidente, nós todos temos que fazer um ofício para a IGR de novo, se vai adiantar ou não para o presidente, dizer da situação. Mas também temos que, no município, tomar algumas atitudes. Da ponte, melhorar. Temos que abrir as vias laterais, que nem os outros municípios fazem. Tem muito lugar para abrir. Para nós tentar escapar um pouco mais desse inferno que é a RS-130. Tem a ponte que é para sair na Juscelino Kubitschek, que vai ajudar um monte. A gente está esperando. Tem a ponte que o vereador Rocha sempre falou que era fácil de fazer. Até hoje não saiu, não sei porquê. Não a ponte do 20, a outra, para atravessar para o outro lado. Que era barato fazer. Então são essas coisas que aos poucos temos que começar a fazer. Pensar em fazer, planejar um município melhor para que os nossos moradores tenham mais conforto na hora de ir para o trabalho, na hora de ir para casa. O ser humano já vem estressado muitas vezes do trabalho, do dia a dia, que é uma loucura. Então ele merece um pouco mais de consideração de todos os lados, mas principalmente da IGR, que está fazendo isso aí nesses últimos dias nessa comunidade. Falar um pouquinho também do último debate que tivemos aqui na Câmara na segunda-feira. Fiquei muito feliz, é isso que tem que acontecer. Mas principalmente quando as pessoas que vieram nos assistir se manifestaram. E aí, deu para ver que tem que fazer gestão. Hoje em dia, a prefeitura tem que ser gerida como uma empresa. A prefeitura tem que funcionar como uma empresa. E é isso que a gente prega. Falamos aqui para não botar mais concursados, terceirizados. A pessoa que representa o indústria e comércio falou a mesma coisa. O mundo está mudando, a modernidade está aí, as pessoas têm que se aperfeiçoar, a tecnologia está aí para ajudar. Não existe mais paternalismo. Existe fazer a coisa funcionar certa. Então, acredito que o debate sempre é positivo. Às vezes não se tem a mesma ideia e isso é normal. Mas todas as ideias têm que ser respeitadas. Se nós estamos nessa casa, é porque nós temos gente para escutar, nós temos comunidade para representar, e a gente também escuta as pessoas. Se a gente erra, às vezes pode errar. Não tenha dúvida nenhuma. Mas que a gente pode expor as ideias que a gente tem, que a comunidade nos traz, temos o direito, sim. Seria isto, presidente.
Passo a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Meu primeiro assunto que eu trago aqui na casa é sobre a entrega das emendas parlamentares do nosso deputado que a gente representa, do Alceu Moreira. Tivemos na sociedade de linha 32, onde se conseguiu um recurso lá para eles melhorar a rede da água deles, que a água deles vem aqui de Picararói do Meio, então é uma rede que está defasada, já dando problemas, é uma rede galvanizada, onde ela custa bastante caro para levar isso até linha 32, essa água. Então, a preocupação daquela comunidade, quando nós estivemos lá reunidos, era com a situação daquela rede. Então, a gente buscou esse recurso junto ao deputado Alceu Moreira, de 250 mil, para que possa ser trocado aquela rede. E também pensando que, logo para frente, no futuro, sempre se pensa em avançar em asfalto para aquela direção, a parte de baixo já está sendo concluída. Na parte de cima, depois da cancha de bocha, também já existe a emenda do Alceu Moreira para dar sequência naquele asfalto. Então, a gente sabe que isso vai andar logo mais. E a preocupação dos associados lá daquela sociedade, que a gente sabe que tem um custo elevado da água já, com aquela rede, para que eles não fiquem sem água. Também outra emenda que a gente foi entregar, foi muito bom fazer essa visita ao hospital. Outros colegas participaram, Marcelo, Helena, Paulo. Então, foi muito bom poder conversar lá com o pessoal do hospital. Uma emenda que o Alceu também prometeu, de 300 mil, para poder finalizar a UTI do hospital. O pessoal lá nos recebeu muito bem, agradeceu tudo que o Alceu já fez, né? As emendas que ele já havia trazido, que foram muito importantes na época já. Muita coisa, equipamentos que foram aproveitados durante a pandemia, que já eram para servir para a UTI, mas ainda falta uma parte. Tem uma emenda também de um outro deputado que também acho que deu certo. E falta mais um pouco de recursos, então, que o próprio município ficou incumbido de arrumar. Então, também peço para que possa o município agilizar esse recurso, que é em torno de 400 mil, para que eles possam comprar tudo de vez, para agilizar, como elas nos passaram, quanto antes eles puderem comprar esses equipamentos e deixarem pronto, antes eles conseguem esse credenciamento da UTI. Para ter esse credenciamento, para pedir o credenciamento, a UTI ela tem que estar completa com todos os equipamentos e o corpo clínico também já tem que ser nomeado. Então, eles já estão bem adiantados com essa parte também de corpo clínico. Achei muito interessante, essa conversa foi muito boa. Então, eu recebi essas notícias do próprio hospital. Então, pedi pro poder aqui, o executivo também, poder o quanto antes destinar esses recursos para que possamos realmente, a comunidade possa ser atendida, porque tem muito dinheiro da própria comunidade naquele lugar, é muito importante aqui para o nosso município. Outro assunto que eu trouxe, que eu fiz o requerimento, é quanto à sinalização da VRS 482, acho que precisa com urgência a sinalização vertical e horizontal também. Tem uma parte que falta, a vertical. Tem bastante curvas, a gente sabe, tem saídas de pistas de outras rodovias. pessoal que vem de fora, eles não conhecem esses perigos, então procurar botar essas placas de velocidade, sinalização, curvas, acho que é muito importante antes que aconteça alguma coisa. A gente sabe que o movimento já está aumentando, quando o asfalto, quanto mais ele seguir para cima, mais movimento vai dar hoje. Felicidade, estão continuando hoje, no dia de hoje também, a próxima etapa, começaram a botar a capa, então isso é importante. Outra situação que também os moradores também me pediram muito é quanto à iluminação. Tem partes que estão escuras ainda nessa rodovia, tem 3 ou 4 trechos que é muito importante, pelo menos até lá na subprefeitura, que se dê uma olhada especial na iluminação, porque logo estamos chegando no inverno, muitas pessoas usam isso aí de bicicleta, de a pé para trabalhar, pessoas que usam para ciclismo, para caminhadas nos finais de semana, quando tem cerração, chuva. Então, para uma visibilidade melhor dos motoristas, a gente sabe que não tem acostamento, então acaba se tornando perigoso. Então, peço que esse pedido seja atendido o quanto antes. Outra situação que trago novamente a essa casa, a preocupação, é para também dar mais segurança aos nossos munícipes. Acredito que podem ser instaladas mais câmeras de vídeo monitoramento, já pedi isso há um tempo atrás, reforço de novo esse pedido em prontos estratégicos. Acho que é importante nós poder avançar no interior, nos bairros. Então, muitas dessas câmeras que já foram instaladas, elas serviram para resolver questões pontuais e também, com certeza, elas inibiram muitas atrocidades de pessoas que não têm uma conduta boa, que tentam fazer algum mal, roubar, assaltos, enfim, outras situações que possam acontecer. Então, eu entendo que nós devemos avançar nessa questão de vídeo monitoramento, porque ela é muito importante para a segurança das pessoas aqui dentro do município, e quando nós divulgamos essas situações que têm vídeo monitoramento, eu acho que a gente já passa uma segurança a mais. Esse pessoal que vem de fora já fica meio ressabiado de vir aqui para tentar fazer algum mal. Outra situação que eu também não posso deixar passar em branco é de lembrar a perda de um grande amigo, um grande líder de Arroio Grande, que foi o seu Ruben Gittens. Ele sempre foi uma pessoa muito envolvida na comunidade, como na sociedade árabe. Seus últimos dias, sempre estava lá, estava presente, fazia a sua rotina, queria deixar tudo em dia, tudo bonito. Então, ele era uma pessoa que gostava de receber bem as pessoas, gostava de deixar a comunidade toda unida, de evitar de ter alguma briga. Ele gostava de conversar com todas as pessoas para que a coisa realmente funcionasse lá dentro. Então, é uma perda muito grande para Arroio Grande, como para todo o município. Em cima disso também, eu quero que com certeza vão sentir muita falta dele. E também lembrar de todas as pessoas que já partiram, que eram líderes nas nossas comunidades, e as pessoas que também ainda são as lideranças das nossas comunidades. Eu acho que como são importantes esses líderes, como o Paulo falou do Paulo Alessio, como tem tantos outros, que ainda sustentam essas nossas sociedades esportivas, sociedades de água, clubes de mães, associações. Então, essas pessoas, elas são muito importantes para que as coisas aconteçam dentro do município. Quantas situações que essas pessoas resolvem, elas não pensam em ganhar nada em troca. Essas pessoas, elas fazem com amor. Cada vez mais a gente sabe que tem essa dificuldade, tem menos pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de serviço, prestar esse serviço para a comunidade. Então, lembrar realmente essas pessoas, agradecer elas, porque quando temos essas pessoas, quanto a menos o município precisa investir, quantos salões que foram construídos sem ajuda do poder público, as igrejas, as nossas comunidades, todas elas praticamente construídas sem poder público. Então, essas pessoas realmente se dedicam sem pensar nada em troca. Então fica aqui o meu abraço a todas essas líderes que temos nas nossas comunidades. Seria isso, presidente.
Passo a palavra para a vereadora Helena por 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto também é com relação ao lançamento do livro do professor Paulo Alessio. A obra é dele, o mérito é dele, mas os parabéns são para nós, para a nossa comunidade, para o nosso município. Acho que são acontecimentos como esse, onde ele se empenhou tanto, pelo relato do colega Paulo, a grandiosidade desse momento e essa busca por trazer para nós a história. Então, eu, pessoalmente, me sinto muito orgulhosa e por ser daqui, por morar aqui, por saber que esse livro vai ser lançado na sexta-feira. Outro assunto que eu quero falar também é sobre o hospital, nosso Hospital São José, que nesse mês de março completa 73 anos e também é motivo de orgulho, muito orgulho falar dessa instituição que acolhe e cuida da saúde das nossas pessoas, como também de outros municípios. Com tanto carinho, com dedicação, sabe-se que muitos desafios ainda precisam ser enfrentados todos os dias, para que o hospital continue sendo o hospital que é, esse hospital de referência. E pelo trabalho qualificado e sempre contando com o indispensável apoio da nossa comunidade. Então, eu quero dar os parabéns ao hospital, parabéns para nós, mais uma vez, Arroio do Meio, por termos essa instituição aqui na nossa cidade. E para comemorar essa data, na segunda-feira, então, o hospital está convidando a comunidade, as pessoas, para o abraço ao hospital. Vai ser na segunda-feira de manhã, às 9 horas da manhã, na frente da entrada principal. Então, quem puder comparecer, é bem legal. Outro assunto, já conversei com a colega Alessandra também e fiquei bem tranquila, não muito tranquila, mas tranquila. Com relação ao anteprojeto que nós estamos encaminhando, referente aos maus tratos e abandono dos animais. Então, tiveram uma reunião hoje de manhã com o conselho, e isso é gratificante, sabe-se que são coisas que precisam acontecer, precisam andar. Nem sempre vai como a gente gostaria. Tem entraves, tem outras demandas. Tem, tudo isso a gente entende, mas eu vejo que a coisa está andando, está saindo do papel e é uma situação que vai ajudar a comunidade, as pessoas, os animais, é o bem-estar do todo. Então, sempre quando se pensa no todo, a gente pensa para frente. E sei que também, principalmente no primeiro ano até, eu acho que não foi assim tanto, ou talvez não se conversou tanto, mas desde o ano passado vejo que, assim como os demais colegas também da casa, a Alessandra também está muito empenhada na causa do bem-estar animal. Obrigada, presidente. É isso.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Colegas, jurídico, Paulinho, imprensa e todas as pessoas que nos assistem. Eu vou iniciar minha fala, então, muito similar ao que a Maria Helena trouxe, porque eu também não poderia deixar de falar e mencionar o meu ex-professor Paulo Alessio Weissmann, neste momento que é histórico para o nosso município. Alguém da comunidade fazendo, né, e pelo relato do Paulo Bax, todo esse trabalho de escrita, que, sim, escrever não é fácil. Nós, como professores, sabemos, né, Paulo Bax, o quanto é difícil escrever, ainda mais a história de uma comunidade, porque envolve muito, um trabalho muito grandioso para conseguir compilar todos os dados possíveis. E isso, ainda mais o Paulo Alessio, que permaneceu firme nessa ideia por tantos anos e ainda conseguiu realizar esse sonho dele, né? Esse sonho que só vem engrandecer realmente para Rui do Meio. E eu acredito que essa menção honrosa, ela é, né, acho que sim, acho que a Câmara tem que fazer uma menção honrosa ao Paulo Alessio Weitzman. Na verdade, a gente acho que poderia pensar, nós como Câmara, de estar fazendo, até talvez ele fez a publicação de uma forma assim simples, né? Mas eu acredito que nós poderíamos pensar, como Câmara, de poder estar fazendo uma publicação, uma edição um pouco melhor, e por ser uma história do município. Eu acho que nós poderíamos valorizar, talvez, um trabalho desses e poder estar, presidente Paulo, pensando nessa possibilidade, né, de ser parceiro, assim como falamos que também poderíamos ser parceiros do pessoal da música. Eu acho que a Câmara tem que ser propositiva e tem que ser apoiativa dessas pessoas da comunidade que estão querendo registrar a nossa história. Então, eu deixo também essa sugestão para ser pensada com carinho por todos os colegas e por essa Câmara. Também parabenizar o hospital, são 73 anos dedicados a Rui do Meio, e isso é algo que somente temos a agradecer a todas as pessoas ao longo desses anos que se empenharam. E sim, acho que todo o empenho de todos em relação à busca de verbas parlamentares, de poder conseguir finalizar essa obra do TI, né, que ela se concretize, sim, vai ser fundamental. Já falamos aqui sobre isso muitas e muitas vezes, né, que a gente tem, sim, o receio de como vai acontecer esse funcionamento e o custo que talvez isso também vai gerar para dentro do município. E hoje, nossa saúde, ela tem 25% do orçamento que ela pode utilizar, então, para dar conta de todas as questões aqui que envolvem a Secretaria de Saúde. E, nesse sentido, eu gostaria de frisar algumas questões em relação à saúde. O bem-estar animal, né, e é uma questão que a gente está, sim, agora discutindo dentro do Conselho, o COMBEA, de justamente pensar uma lei que possa trazer, vamos dizer assim, algumas regras para dentro do município. Existe lei federal, lei estadual, que já colocam os seus regramentos a isso. Mas ter uma lei municipal local, que a gente consegue olhar para realmente o que aqui dentro nós queremos como município, ter de cuidados, que as pessoas atentem também para os cuidados com os seus animais e com os animais dos outros também. Então, isso é importante, que é uma lei que vai compilar muitas questões de esclarecimento também. Acho que a lei também tem esse intuito das pessoas e da população poder olhar para uma lei e ela ser clara e trazer informações que sejam também informativas de o que é um maus-tratos, né? O que acarreta se eu fizer algum tipo de maus-tratos a um animal, né? Às vezes as pessoas, e a gente enxerga, e as protetoras se angustiam muito forte com isso, no momento que elas veem um animal que ele não é dado o atendimento, no momento que ele é atropelado, né? As pessoas simplesmente atropelam e vão embora, e fica o animal lá no sofrimento, ou o abandono em si. E essa questão do abandono, eu tenho um cachorro que ele era lar adotivo, né, lar temporário, e ficou lar permanente lá em casa. E esses dias me surpreendeu, porque a gente levou ele para o banho, os dois cachorros foram para o banho, esse cachorro que tremia tanto, de tão nervoso que ele estava. Eu disse para o meu marido, ele está nervoso, ele está achando que ele vai ser abandonado de novo, né? Retirando ele no lugar onde é que ele se sentiu bem. Então, o quanto um animal também tem esses sentimentos e tem esses traumas que ficam pelos maus tratos que ele sofre na vida dele. Então, é importante a gente atentar também a essa questão. Nesse sentido, em relação à saúde, nós tínhamos feito em 2020... 2021, 255 castrações. No ano de 2022, foram 484 castrações que tivemos a felicidade de conseguir o programa Melhores Amigos. Então, também, né, esse ano, ele finalizou, final do ano passado, esse programa, mas a importância, de repente, de nós conseguirmos novamente até alguma verba parlamentar, de busca também para as castrações, porque é fundamental que a gente consiga minimizar a proliferação acentuada desses animais, seja gato, cachorro, que estão por aí, às vezes as pessoas não acham que não precisa, mas quando vê, estão com 3, 4, 5 e pedem. E agora, me ajuda, como é que eu faço com eles? Eu disse, então, faça a primeira castração da gata ou da cadela, para depois, então, a gente pensar assim, vamos doar os animais, mas vamos cuidar também dessa questão. Falando em saúde, é uma questão que a gente precisa atentar também o quanto... nessa administração agora, o quanto conseguiu-se aumentar no número de atendimentos em várias demandas que existiam dentro do município. Então, eu acho que o trabalho do secretário, do Gustavo Casper, está sendo de conseguir, sim, ampliar os atendimentos, mas não somente... buscando qualificar e dar acesso às pessoas a consultas médicas e também a exames e cirurgias, como também a atividades que sejam de qualidade de vida e de tentar prevenir, sim, essas questões de doença. Então, em 2019... foram feitas em Arroio do Meio em torno de 31.154 consultas. Em 2021, eu não coloco 2020 porque foi ano pandêmico, então foi totalmente atípico, não tem como a gente conseguir qualificar. Foram 57.571 consultas. E 2022, 78.676. Um aumento de 150% no número de consultas.
Um minuto, vereador.
Aumentando tanto a parte de médicos, ampliando horários também dentro da secretaria. Também apontar que houve todos os aumentos de aulas, seja do projeto 60+, seja das aulas de jiu-jitsu, e mantendo ainda o que já existia dentro da secretaria em anos anteriores. Então, quando a gente pensa na saúde, na qualidade de vida, a gente sempre tem que pensar que ações são fundamentais para cada vez mais qualificar. E a questão em relação às cirurgias, eu só quero salientar que o tempo de espera hoje está, em torno de um ano e pouco, como foi comentado, mas, novamente, a gente já foi atrás de emendas parlamentares e aguardamos que, de repente, elas sejam efetivadas esse ano para nós conseguirmos, novamente, como aconteceu em 2021, de quase zerar o número de pessoas na lista de espera. Obrigada.
Concedo a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago, vou falar um pouquinho de área verde. Não só das áreas verdes, mas das nossas ruas. Após um período, agora, de algumas semanas de chuvas, os índices começaram a crescer cada vez mais. As ruas, calçadas estão sendo tomadas pelas gramas, índices, áreas verdes, muitas áreas verdes com as gramas a meio metro quase de altura. Nesse sentido, eu peço uma atenção especial à administração para se providencie essas roçadas o quanto antes, até porque esses índices altos, isso é só para a proliferação de mosquitos, baratas. E nesse sentido, a respeito de mosquitos, baratas, tomando uma época crítica, que também é importante a detetização, que eu peço uma atenção especial da administração o quanto antes que se passe em todos os nossos bairros, nas ruas, para que evitemos maiores contágios pelas dengue. Fui procurado essa semana por alguns moradores também, vizinhos à creche do Aimoré. Inclusive me mandaram umas fotos. Peço uma atenção especial com a colocação de mais uma lixeira ali. A lixeira do rato pode passar qualquer dia da semana. Está sempre transbordando. Eu acho que não é um lugar adequado para uma lixeira sempre estar cheia, ainda mais na frente de uma creche, onde é que transitam inúmeras crianças, onde é que daqui a pouco pode haver contaminação e essas crianças ficarem doentes. A respeito do meu requerimento que eu fiz no bairro Glória, várias pessoas moradoras do bairro Glória me procuraram a respeito desse campinho de areia ali. Como eu sou um defensor do esporte também e do turno oposto de ocupar as crianças, hoje o campinho está passando por uma reforma lá. Tá, deu um problema no muro, está sendo ajeitado isso aí. Mas logo após isso aí, eu peço, se possível, a colocação de areia de novo. Vamos botar uma rede ali. Hoje o vôlei de areia está tão na moda. Já tem o campinho de futebol ao lado, ali nós podemos fazer uma cancha de areia com as redes de vôlei. E por que não uma iluminação? Para de noite também as crianças jogar, os próprios pais participar com as crianças ali do bairro. Para não que essas crianças precisem se deslocar para o centro. Aqui nós temos as quadras de areia tão bonitas, iluminadas, que nem eu já pedi, nós precisamos ter nos outros bairros também, para evitar esse deslocamento. E o alambrado também está danificado. Que esse alambrado também seja revisto e refeito o que precisa ser ajeitado. E nesse sentido, quero lembrar também um requerimento que eu fiz ano passado a respeito do bairro Glória, as paradas de ônibus ali existentes. Nós temos inúmeras crianças que pegam o ônibus ali. Estamos chegando na época da chuvosa de novo e não tem espaço suficiente, além das paradas de ônibus necessitarem de uma reforma. Então, reforço de novo esse requerimento que eu já fiz ano passado para que se coloque mais uma parada de ônibus nesse local. E ao mesmo tempo, falando no bairro Glória, todo mundo sabe que nós temos o problema do salão lá, que chove para baixo. É difícil conseguir economo que queira cuidar do salão, até porque quando chove não se pode praticar esportes. E aí tem poucos horários que são jogados futebol, e a gente sabe que isso aí é o sustento do economo. Então ali eu acho que quanto antes a administração municipal resolver esse problema para o bairro Glória, eu acho que é importante para eles e para o economo também, seria interessante isso aí. Outro assunto que eu trago, eu fui procurado essa semana por vários moradores da Bela Vista ali, inclusive vários estão aqui hoje presentes, que estão sofrendo com inundações em suas casas. Esses moradores moram na Rua das Indústrias, no bairro Bela Vista. E nos últimos mês, dois meses, estão sofrendo com... Toda vez que dá uma chuva um pouco mais forte, as casas deles estão sendo invadidas pelas chuvas. O que está acontecendo ali? Há dois meses atrás, foi feita uma intervenção na rede pluvial da Rua Bela Vista, a rua acima. E depois dessa intervenção que foi feita por parte da prefeitura, está acontecendo essa inundações. Porque no meio dos terrenos ali para baixo, na frente do mercado da Baixinha, tem um pouquinho para baixo, tem a captação dessa água, que ela atravessa os terrenos e desce para baixo, para a Rua das Indústrias. Inclusive foi aumentado, foi feito mais duas captações na frente da Escola Bela Vista, onde é que está sendo captada essa água, e essa água está descendo tudo ali para baixo. Inclusive eles me mandaram várias fotos, vídeos das casas sendo invadidas pela água. O que vai acontecer agora que está chegando no período chuvoso? Estamos logo aí, nós vamos ter o inverno. Será que toda semana esses moradores vão ter que sofrer com a invasão da água nas casas deles? Até que se aconteça um acidente maior? Já foi feito pequenas intervenções, mas que não resolveram. Nesse sentido, eu peço à administração municipal que faça um projeto o quanto antes, que chame os vereadores, para quem é o vereador que quiser participar, não precisa ser eu, pode ser todos participar. Os moradores, eu acho que os moradores são os principais pessoas que sofrem, e são as pessoas que mais conhecem o seu lugar. Então a experiência deles é muito importante na hora desse projeto. Para que se faça um projeto e que se resolva esse problema. Não vamos deixar isso acontecer cada semana ou cada mês. A cada chuva que dá de 50 milímetros, está sendo invadida 3, 4, 5, 10 casas. Não podemos deixar acontecer. E não só nessa rua. Se houver outras ruas, vamos resolver. Dinheiro tem. Precisamos cuidar do bem-estar das pessoas. E, ao mesmo tempo, por que não envolver a Defesa Civil? Nós temos hoje aqui a nossa equipe da Defesa Civil montada. Eles podem participar também desse projeto. E não só nesse projeto, a Defesa Civil pode fazer um trabalho preventivo em todo o nosso município. Para que nenhuma pessoa fique em risco, nenhuma família corra esse risco. Todo mundo sabe as consequências que tem as águas das chuvas. Não só da chuva, mas enchentes. Se se faz um serviço preventivo, sempre melhor. Então, nesse sentido, eu peço uma atenção especial da administração, principalmente a essa Rua das Indústrias, a esses moradores que estão sofrendo.
Um minuto, vereador.
Que essa tubulação que está passando ali, passa no terreno dessas pessoas, ela não está suportando toda essa vazão de água que está descendo. Está estourando no meio dos terrenos, está estourando nas bocas de lobo, a água está passando por cima do asfalto, está danificando o asfalto, daqui a pouco vai fazer um começo ali que vai estourar o asfalto. Quanto vai custar a reforma desse asfalto? Quanto cada morador vai perder ainda com essa água que está descendo? Então, o quanto antes se montar esse projeto, se chamar esses moradores para participar, para se conseguir solucionar esse problema, seria importante. Seria isso. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Falar um pouco das nossas estradas, fazer uma referência à conclusão do asfalto da Estrada Dom Pedro, que não só é tão importante para os moradores daquela via, e sim para os moradores ao seu redor, Arroio Grande, Dona Rita, que hoje tem essa possibilidade que facilita muito do acesso a Juscelino Kubitschek, que dá acesso direto à cidade sem ter que passar pela RS-130, que ultimamente vem sendo muito congestionada, muito difícil de traficabilidade. Assim também, continuar comemorando o asfalto a Capitão, que está avançando em passos largos, chegando próximo a 6 quilômetros já concluídos. Então isso é uma demanda que estava prevista, que está realmente acontecendo, e isso nos alegra, porque vai trazer um processo de evolução para aquela comunidade que vinha esperando isso há muitos anos. Também ainda temos uma demanda de estrada de chão muito grande, que foi me deixado o pedido para fazer uma referência, que o poder público possa fazer novamente alguns consertos, fazer o patrulhamento da estrada de Palmas para Bicudo, a Vila Baldo Thomas aqui na Medianeira, também o travessão Forqueta Baixa, que sai lá no 13 de maio. As roçadas, como o colega César colocou, das nossas ruas realmente estão um pouco atrasadas em função da falta de efetivo e também do crescimento nessa época, né, que a gente sabe que isso evolui muito. Então, às vezes, a demanda é muito grande frente ao que se tem para dar contrapartida. E assim fazer uma referência à evolução da nossa cidade, com a inauguração ontem da Lojas Colombo, quando isso acontece, a gente vê as pessoas falando e a gente olha ao seu redor, então a gente percebe que realmente Arroio do Meio está evoluindo, Arroio do Meio está crescendo. Prédios surgindo, enfim, lojas de todos os segmentos, alguns em duplicidade, mas isso também, por um lado, é bom para o consumidor, ele tem mais ofertas. E aí eu vou um pouco mais longe, eu acho que se a gente for, para quem acompanha administrações públicas, lá por volta dos anos 2000, a gente iniciou uma evolução, a gente iniciou um projeto, que muitos dos vereadores que estão aqui estavam na época, alguns saíram e voltaram. As administrações públicas criaram uma ideia de realmente investir em nossas empresas, atrair empresas. E aí eu tenho uma frase que eu tenho dito aqui em várias oportunidades: quando se tem uma agricultura forte, uma indústria forte, o comércio e a prestação de serviço anda ao natural. E aí nós evoluímos, quando falo nós, Câmara de Vereadores, nós, a administração pública, dos últimos 20 anos, todos tiveram o cuidado forte para fazer investimentos com muito critério, com muita análise, muito acertado, para que a gente tivesse hoje esse aparato de indústrias, de comércio, que gera esse recurso que a gente consegue ter um município que tem pujança, um município que consegue dar a contrapartida para a nossa gente.
Permite
tanto
uma parte,
na educação...
Vereador. Permite uma parte, vereador?
Claro, professor Paulo.
Se o pessoal acompanhar, me parece que vai sair amanhã, ou saiu, o índice de empregos de Arroio do Meio cresceu. Eu acho que ficamos em segundo, primeiro ou segundo lugar, me parece, não tenho essa segurança. Quer dizer, O município é muito procurado por oferta de emprego. E, logicamente, que aqui em Arroio do Meio se ofereceu muito emprego. Eu acho que somos o primeiro, o segundo, em crescimento do número de empregos. E, claro, como o vereador diz, quando se oferece, quando se tem oportunidade de emprego, acarreta-se em outras situações que cabe ao município resolver, ao município procurar. É lote para construir, encanamentos e problemas com calçadas de passeio, enfim, área para construção de novas habitações, enfim, loteamentos tem bastante, né? Mas aí acarreta então essa situação toda, mas nós temos que estar contentes porque o pessoal procura Arroio do Meio. Se procura Arroio do Meio, é porque aqui se vive com tranquilidade. Obrigado, vereador.
Então, só para concluir essa minha fala a esse respeito, claro que com isso, como o vereador Paulo colocou, às vezes surgem outras demandas que o poder público às vezes tem dificuldade também de conseguir contra-atacar. Mas é para nós uma satisfação muito grande ter participado desse processo esses anos todos e vendo essa satisfação da população de Arroio do Meio, em sua grande maioria, de ter toda essa oferta de demanda, ter um hospital à sua disposição, ter uma educação privilegiada para os seus filhos, com creche, um comércio que oferece de quase toda a demanda que necessita, isso a gente se conforta muito. Quero também ainda fazer uma referência, até foi manifestação do colega César, sobre um acesso ao rio Taquari. Então, no ano de 2000, no começo eu já fiz um protocolo no município sobre uma situação que se refere a isso. Então, a área de lazer Costa Verde tem hoje um projeto do mês 6 de 2022 que está aqui na casa, já com o processo ambiental em andamento, foi apresentado ao governo do estado. Então, são 3 hectares que o município tem, um projeto muito grande. Eu gostaria muito que esse projeto fosse realmente efetivado e o município vai se empenhar muito para que isso aconteça. Ele vai contemplar várias situações, vai ser um parque ali no Aimoré de tirar os olhos das pessoas de tudo que é previsto ali. Então, tem campo de mini futebol, bosque, bicicross, mirante por Rio Taquari, acesso com rampa por Rio Taquari, entre outras tantas coisas. É um projeto audacioso, não é tão simples de executar, mas o município tem esse desejo e a gente está empenhado para que isso aconteça. Obrigado, presidente.
Passo a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar presidente, colegas jurídicos, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Meu assunto hoje que eu quero relatar um pouco é sobre incentivos que a administração vem dando ano a ano em esporte, lazer, enfim, já se falou tantas vezes aqui nessa casa, eu, colega César, tem outros colegas aí que praticam vários esportes, que participam de campeonatos de bocha, futebol, vôlei, tem criança em escolinha, nas escolinhas, nossas escolinhas de futebol, de vôlei também. Enfim, quero chegar numa publicação do proprietário da escola de New Egípcio, que era no meio, na última semana, fez uma postagem citando alguns números, valores, se achando não sendo prestigiado, não sendo apoiado. E segundo, fui pegar informações, não acredito que também não tenha sido só por ele próprio que postou isso, deve ter sido municiado por algumas pessoas, até políticos, que eu, pelo que a gente acompanhou e ficou sabendo, mas acho que ele foi muito infeliz em colocar alguns números e não explicar a situação. Onde eu quero chegar? Esse próprio cidadão, ele tem um projeto, um contrato com essa administração, que somente a partir dessa administração entrou em vigor, onde é que esse cara ele ganha R$3.000 por mês, são R$36.000 por ano, que ele é professor, ele ganha para, claro, ele tem que uma vez por semana no CRAS atender crianças, tem crianças autistas, enfim, carentes, mas são em torno de 8, 10 crianças que lá vão. Então, o que eu quero dizer? Ele está se beneficiando do dinheiro público e ele tem uma escola particular, onde é que ele também atende em torno de 80 alunos. Então, como ele vai se sentir não prestigiado? Me faça essa pergunta. Quanto que o município está investindo, vamos dizer, se ele atende 100 crianças por mês? São R$360 por ano que o município está investindo nesses alunos dele. Aí ele citou o que o município incentiva nos outros esportes. Eu falo aqui do projeto que está baixando essa casa hoje, que aqui eu vejo vários bochófilos, Vanderlei, Rodrigo, de R$12.000 para 3 campeonatos que vai ser realizados durante o ano. 3 campeonatos. Eu fiz o cálculo rápido aqui, isso vai envolver nos 3 campeonatos mais de 800 atletas. Então isso não dá nem R$8, R$9 por... Mas sempre nós temos que pensar que isso está sendo investido e está dando retorno para a comunidade. Aqueles atletas que vão lá jogar, vai ao torcedor, dali se mantém a sociedade. Porque vende o pastel, vende a cervejinha, o guaraná, enfim. Nossas entidades precisam sobreviver. Aí eu falo das escolinhas de futebol que nós temos em Herói do Meio. Elas ganham um incentivo de R$23.000, que ele citou lá também, por ano, correto? É verdade isso. Mas eu fui pegar informações, as nossas escolinhas em Herói do Meio, elas atendem em torno de 400 a 500 crianças por mês, por ano. Então, quanto é que nós estamos investindo nessas crianças? Não, nem R$50. Então, para tirar da rua, muitas crianças. Se aquelas crianças não estivessem na parte no turno oposto, que a gente tanto fala aqui, não tivessem escolinha de vôlei também, de futebol, elas iam estar correndo na rua. Lá está o município. Isso, eu, no meu ponto de vista, é um investimento. Futebol amador. Começa domingo de manhã nos clubes, vai até domingo de noite. A roda tem que girar para manter esses clubes abertos. Então, futebol envolve, não é só... Isso aqui é um pequeno investimento. Quanto envolve nas comunidades dinheiro? A gente que gosta de futebol, tem outros que gostam aqui também, o César, filho dele, joga campeonato. Eu vejo vários aqui que acompanham também, eu também gosto. Então, eu vejo assim, ó, aí lá naquela postagem, ele citou também um pessoal que não ganhou. Mentira, brutos, que os caras ficaram revoltados, que esse dinheiro não foi para eles. Eles não receberam nenhum real. Então, assim, eu penso assim, a gente fala tanto, poderia falar mais situações aqui, Circuito dos Vales, a Via Sacra na Forqueta, querendo ou não, também é um evento para o município. Circuito dos Vales, domingo de manhã, vai ter aquele do meio, mas vou ver 1.200 atletas. Vocês têm noção de 1.200? Eu me preocupo onde é que eles vão botar essas pessoas, tudo, onde é que eles vão estar pelas ruas. Eu até acho que é melhor nós ficar em casa um pouco domingo de manhã para deixar as ruas para eles. Mas, então, assim, ó, é muito importante isso. Então, assim, quando essas pessoas... Eu penso, assim, a gente fala muito em empatia, se fala... Essa é uma palavra que ficou na moda na pandemia, né? Mas eu já falei em outro momento, vou dizer de novo, essa palavra ela só ficou no papel, ela piorou muito os gestos das pessoas, porque antes de tu te manifestar sobre alguma coisa, tu tem que ter certeza. Hoje é muito fácil se esconder atrás das redes sociais e escrever e falar, mas eu quero aqui, eu sou daquela época de olhar olho no olho e debater. Eu sou vim lá do interior, me dizia aquele lá, olhar no olho e debater o assunto, vamos ver, e chegar num denominador comum. Então eu fiquei muito chateado e fui atrás disso, e eu acho que esse cidadão foi muito mal informado, ou alguma coisa, ele foi muito infeliz. E para encerrar, quero também dizer da satisfação em poder ver o andamento do asfalto do Rio Grande, o Rodrigo já falou, mais 1,5 km que está sendo concluído até amanhã, provavelmente. Então, assim, ó, nós estamos passando, chegando em torno de 5,5 km de asfalto em Rio Grande, nesses 2 anos e pouco.
Um minuto, vereador.
Então, assim, ó, a gente fica muito feliz quando a gente vê as obras acontecendo. E, para finalizar a minha fala, quero parabenizar o Hospital São José também pelos seus 73 anos de idade. Vida longa a ele, pois de alguma forma nós, como familiares, já precisamos e vamos precisar no futuro. Claro que a gente nunca quer, mas que esse hospital tenha muita vida longa e nós podermos voltar a falar muitos e muitos anos do aniversário desse hospital nosso tão querido, gente tão bem atendido. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, em especial meu vizinho, hoje presente nessa casa. Falar em primeiro lugar da agricultura. Falar da agricultura me honra e tenho lhe se dizer. Se eu estou por tantos e tantos anos nessa casa, porque sempre fui um dos defensores ferrenhos da nossa agricultura. Está vindo para essa casa mais um projeto de horas máquinas, onde o nosso agricultor, conforme rendimento no talão, tem 3 horas máquinas, e tinha um subsídio de R$ 74,00. Tinha 5 horas máquina, 7 horas e meia e 10 horas máquinas, o direito conforme o rendimento no talão de produtor. Esse projeto está vindo para essa casa, aumentando de 3 para 4,5, de 5 para 7,5, de 7,5 para 10,5, e de 10 para 15 horas. E ainda o aumento de 15% no valor, onde o município vai ajudar R$ 90,01. Isso é sim trabalhar e olhar para quem realmente merece. são aqueles agricultores que não tem segunda, não tem domingo, é dia a dia, fazendo os seus deveres de casa. O projeto dessa administração, do cheque adubo, onde ele estava recebendo em torno de 500, 600 real, hoje está recebendo 1.000, 1.800 real. Isso é valorizar, de fato, quem está merecendo. Um outro projeto dessa administração, onde o nosso pequeno agricultor, que muitas vezes não tem acesso a financiamento, onde ele faz um investimento de 20 mil reais, ele é contemplado com 25%. São 5 mil reais. Isso é verídico, é fato, e todo mundo pode conferir e conferir esses dados antes e como melhorou nessa administração. Falar, e nesse projeto ainda contempla a pessoa física e a jurídica, porque antes só a pessoa física era contemplada, e hoje muitos dos nossos agricultores já são firmas e com esses projetos também são contemplados. Falar da Juscelino, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu tenho certeza que esse vereador pediu esse acesso há muitos e muitos anos. Eu vou trazer essa casa, foto do jornal, hoje vejo, deve ser do jornal informativo, onde eu posso comprovar e dizer que, na época, quando eu falava desse acesso, eu falava que com muito pouco a gente fazia isso. E, de fato, com muito pouco a gente fez aquilo lá. O município desapropriou amigavelmente uma área de terra que sai lá na Dom Pedro II, gastou 265 mil, se abriu aquela estrada com as máquinas do município, se fez a base, essa administração fez o asfalto. E fez o asfalto e já tem o projeto da ponte que vai ligar a Juscelino à Bela Vista, onde a Rua das Indústrias vai chegar, ter acesso por baixo da ponte Juscelino Kubitschek também. Falar desses moradores da Rua da Indústria, eu fui lá ver a situação. Realmente, a situação tem que ser resolvida. Se foi interligado algum cano lá e está prejudicando agora mais que estava sendo prejudicado, eu até aceito. Mas esse problema, ele já vem de anos e anos e anos e nunca foi resolvido. E nós temos o compromisso, a administração tem que achar uma saída para tentar resolver a situação desses moradores.
Permite uma parte?
Com certeza.
De repente, eu até acredito que isso possa ter acontecido, né? De repente, se resolver um problema na parte superior, junto à escola e junto a outra situação que ali existia, e aí não se verificou essa situação da parte de baixo. Se resolveu um e não se resolveu o outro. Eu acho que entrou muita água aqui pela parte da escola, onde foi feita a canalização, e com certeza a água transbordou mais a parte de baixo. Então, eu acho, acredito que tem que se achar uma solução para esses moradores, para que isso não se repita e não venha acontecer novamente. Obrigado.
E falar para o colega Marcelo, que citou o meu nome, que era fácil de fazer essa citação, na mesma forma, na ponte 20, essa alternativa existe. Se nós não tivéssemos herdado o asfalto prometido na medianeira e não cumprido pela administração passada, nós fomos obrigados a atender essa demanda. E ali se gastou um bom dinheiro, e com esse dinheiro, com certeza, nós podíamos ter feito a ponte e sobrado dinheiro. falar de asfalto, como é bonito. Esses moradores lá de Arroio Grande, que estavam lá esperando há 40 anos, estão sendo contemplados. De repente, até na metade do ano, que seja até fim do ano, esse asfalto para Capitão vai ser concluído. Da mesma forma, o asfalto do Travesseiro, onde a administração municipal, com a parceria do governo do estado, soube aproveitar o momento e que essa obra também fosse contemplada. E assim, fizemos asfalto nas Palmas, a Juscelino, que já mencionei, e a Medianeira, na Dom Pedro II, no Centro Evangélico, para o 13 de Maio, da Forqueta Baixa, subindo para a Forqueta. Isso é mostrar, de fato, o que está sendo feito com o dinheiro público. Nós começamos essa administração desde o primeiro ano e nós vamos terminar os 4 anos fazendo obras os 4 anos. E uma outra obra que já vem se arrastando, colega Paulo, que nós temos aí pedido nessa casa, que é o calçamento de da Bela Vista para Rui Barbosa, essa obra vai sair do papel também esse ano. Imaginam vocês, no tempo do Majolo, quantas e quantas pessoas circulavam de Bela Vista para Rui Barbosa.
Ainda hoje, né?
E ainda hoje. Mas esse projeto vai sair do papel esse ano. Falar é muito fácil. Mostrar no papel e mostrar para a comunidade as coisas verídicas.
Um minuto, vereador.
Também são fáceis. Tudo que eu falei desses projetos, e tem que falar das escolinhas, das nossas creches, que tinha 400 famílias esperando na fila para colocar o filho lá na sua creche, na sua escolinha, praticamente zeremos. E com a conclusão da nova creche que vai ser feita nos fundos da Minuano, com certeza nós vamos terminar com a fila daquelas pessoas que muitas e muitas vezes não sabem onde deixar o filho, que não sabem aonde deixar e honrar o trabalho do dia a dia. Hoje elas já podem deixar o filho nas escolinhas, já pode ter o serviço e pode ter certeza que o município está fazendo o melhor para cada filho que está nessas escolinhas. Muito obrigado.
Passa a palavra à vereadora Adílis por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem em Lima do Sol. Vou aproveitar e fazer um adendo à fala dos colegas que já falaram em relação à questão das obras, asfalto e tudo mais que acontece dentro do município. Todos nós sabemos que isso é função do poder público cumprir com as demandas do município, dentro do orçamento anual que nos é apresentado, dentro da arrecadação que acontece anualmente. E quando esse recurso ele não atende, não consegue atender todas essas necessidades, nós aqui desta casa estamos aqui para atender as demandas de financiamentos que são buscados para fazer obras maiores. Esta realmente é a função do poder público, da Câmara de Vereadores, fazer esta distribuição, atender todas as demandas e as necessidades dos munícipes. Fazer também jus às palavras do colega Paulo e demais, Paulo Baques e demais colegas que também falaram referente ao professor Paulo Alessio, a sua história. Eu era uma menina e eu acompanhei parte da vida do professor Paulo Alessio. E ele vem de uma família muito humilde, ele perdeu a mãe muito cedo e passaram, assim, bastante trabalho. Eram pessoas assim muito comunitárias, muito sentimentais, muito envolvidas, e ele, em especial, sempre buscou fazer a diferença dentro da sociedade, dentro do distrito, se envolvendo na história, na busca das referências, as quais também participei de algumas demandas que ele, quando ele começou a elaboração, a montagem do livro, ele procurou as entidades, as lideranças, para fazer esses levantamentos e poder ele fazer essas referências dentro das suas anotações para a escrita do livro. E quero realmente, lamento ele também não poder estar aqui esta noite, conforme havia sido combinado, mas eu quero deixar aqui o convite a todos os colegas realmente que compareçam no lançamento do livro na sexta de noite. Eu tenho certeza que ele ficará muito honrado e para ele é de grande emoção e de grande valia ter essa história dentro do nosso município. Falar também da última sessão, já foi falado aqui também, eu trouxe essa demanda, a questão do trânsito, a trafegabilidade na RS-130 e a questão também da Estrada Velha, Ponte de Ferro. Eu entendo que os dois municípios, eles realmente precisam urgentemente sentar e conversar e buscar uma alternativa para desafogar esse trânsito. E, sei lá, sou favorável à questão da sinaleira ou que seja colocado alguém ali que faça a administração do tempo hábil para cada município ter o seu tempo de entrada para passagem da ponte, fazer essa travessia. Se for a questão, a resolução através de uma sinaleira, que ela funcione apenas durante o dia e durante a noite, quando o movimento é menos, deixa o curso livre até a questão do perigo iminente, assaltos e tudo mais. Esta é a minha opinião. Também, Hospital São José, 73 anos de história, parabenizá-los, vida longa também, desejo. E todos nós sabemos que isso também é uma construção que iniciou lá atrás, há mais de 70 anos, onde a comunidade se reuniu, quando ainda existia mais empatia, mais consideração com as pessoas, entre as famílias, a sociedade como um todo. Iniciou-se essa linda construção, essa bela história. Quantas vidas salvas, né? Então, que realmente essa história perpetue e continue engrandecendo o nosso município. Muito obrigado, boa noite.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Recebo a presidência e já passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico Diego, secretário Paulinho, imprensa, Lima, em especial as pessoas que nos assistem. Fico feliz que a casa está praticamente cheia. Vou começar falando também da questão do livro do Paulo Alessio. Lamento pelo imprevisto dele, não pôde vir conforme combinado para as 18 horas, até para apresentar o projeto e fazer o convite oficial. Concordo com o que a Alessandra falou, em fazer uma menção honrosa para ele, sou parceiro nisso, mas daqui a pouco não só para ele, ele está fazendo um resgate histórico, escrevendo um livro da comunidade Forqueta, mas assim também temos o João Hilger, de São Caetano, conversando um pouco com ele ontem, ele está fazendo um resgate histórico de todo o município, já está quase em 700 páginas. Então, acredito que essa história, ela deva sim ser guardada para as futuras gerações. Ter esse registro, eu acredito ser muito importante também para a gente continuar preservando as nossas raízes. Então, daqui a pouco a gente pode conversar para ver essa outra situação também e quem sabe essa questão da menção honrosa. A gente sabe que não é só a questão de escrever o livro, mas sim também o maior trabalho é fazer toda essa pesquisa e ir atrás desses dados. E segundo o João Hilger me falou, assim como o Paulo Bax falou também, de buscar dados na Alemanha. A gente está falando da história de Arroio do Meio dos últimos 120 anos, pela pesquisa que o João está fazendo. Meu segundo assunto é em relação à EGR e à ARS 130, que o colega Marcelo, Rodrigo, já levantaram aqui. É uma palhaçada que a EGR está fazendo, não só com as pessoas de Arroio do Meio ou de Lajado, mas de toda a região alta do Vale Itacoari. Não tem cabimento tu ficar 45 minutos sentado dentro de um carro, esperando por causa de um trecho, às vezes, que eles fazem de 70, 80, 100 metros. Acredito que o prefeito já tenha feito contato com a EGR, se não fez ainda, tem que fazer, que a gente sabe que as obras, elas precisam acontecer, mas então que bote uma equipe maior para que essa obra termine logo, senão a gente vai levar até o fim do ano com obra ali perto da Minuano e tranqueira com as filas paradas perto do Aimoré. Não tem cabimento uma situação dessa. A gente sabe já do problema que é transitar pela 130, principalmente horário de pico, e agora então com essa manutenção, que eu, para mim, em alguns pontos eu não vejo que ela precisaria acontecer, porque tem lugar muito pior do que eles estão fazendo na própria rodovia, e causar todo esse transtorno para as pessoas que ali transitam. Falar também na questão do asfalto, a gente fica muito feliz com a continuidade disso. Você começou e foi muito elogiado a questão do passo à frente, que o município continua executando, e os colegas vereadores aqui, o Rocha também sabe, que o valor baixa muito com esse programa e esse sistema. Inclusive, foi elogiado muitos anos pelo próprio colega. Ficamos muito felizes dessa continuidade e que também dá um pouco mais de fôlego para o município poder continuar executando esses asfaltos. E que esses recursos que se economiza além de asfalto, faça essas questões mais primordiais, como a ponte ali da Bela Vista. Acredito que isso facilita ainda mais as pessoas. Hoje, quando eu venho da Bela Vista em horário de pico, eu vou até lá no Glória e venho por dentro. Em 5, 6 minutos a gente está aí. A gente tem que cruzar o trevo na hora de pico. A gente leva 15, 20 minutos, às vezes, sem falar na questão da insegurança. Quero falar aqui também a questão de perseguição política que a gente nota aqui no município. A gente tem várias situações ali e só espero que não aconteça de novo com um servidor que segunda-feira estava aqui e acabou se pronunciando sobre a questão do projeto, da contratação ou da abertura de 21 novos cargos. Então, a gente até hoje, nas outras situações, não se manifestou. Mas também, se continuar essa situação de transferência de um lugar para outro, de pessoas qualificadas, que estão a tempo ali, que têm capacidade, que têm experiência, ser trocada por outras pessoas, a gente também vai ter que, como Câmara, ver a questão legal disso junto à promotoria. A questão da escola jiu-jitsu, colega... Eu sou parceiro da escola já há 2 anos, a gente conversa bastante. Os dados não partiram de mim, mas eu sou parceiro dele. A questão do contrato, eu não sabia que ele tinha contrato, mas se ele tem contrato, ele deve também ter esse contrato e trabalhar para ele. Na ocasião, pelo que ele se queixou muito, foi a questão do campeonato estadual, onde ele estava representando o município de Arroio do Meio, com muitas pessoas de fora. E o que mais deixou ele chateado, triste, acredito que tenha sido que 3 meses atrás ele solicitou uma ajuda de custo, mas o que mais deixou ele chateado foi que na quinta-feira, antes do campeonato, somente aí a prefeitura disse para ele que não ia ajudar. Então, que fale logo que não dá para ele também ir atrás de outros parceiros. A gente sabe que ele também faz trabalhos voluntários, como outras escolas fazem. Se ele tem esse contrato, então, ele deve ter algum trabalho para o município que ele faz isso para merecer, mas como também nos outros campeonatos que acontecem, acredito então que pelo menos por respeito que se fale então para ele que não tem condições do município ajudar, como também era um campeonato a nível estadual. Não posso deixar de parabenizar também a CISAM, que teve a assembleia ontem à noite, a qual representei a Câmara e participei. Dar os parabéns ao presidente. Todos esses anos eu nunca ouvi falar da CISAM fazer uma assembleia com a prestação de contas. E a gente fica muito feliz que a gente sabe que por muitos anos a própria associação, ou a CISAM, passou por dificuldades e hoje ela está retomando o crescimento dela. Está conseguindo dar a volta por cima. E isso também é fruto de muito trabalho e do próprio envolvimento que o presidente consegue fazer através do conhecimento do cooperativismo que ele tem, junto com as demais empresas. No começo, lá quando ela assumiu, se não me engano, era 70 e poucas empresas, e hoje são mais de 140. Então, nesse pouco e curto espaço de tempo, ele conseguiu melhorar bastante essa situação. Quero aqui também falar e parabenizar o Hospital São José pelos 73 anos. A gente recebe algumas queixas, sim, mas a gente sabe também do trabalho que eles fazem. E essa questão das queixas, a gente sabe, também sabe que sempre o hospital busca aprimoramento e melhoramento no atendimento das pessoas, indiferente em qual área. Então, fica os meus parabéns e também o convite para segunda-feira, eles vão ter um evento lá de abraçar o hospital. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Rei.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Projeto 017, 018, 019, 020, 021 e 26 de 2023 do Executivo.
Parecer número 003 de 2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de março corrente, analisou os projetos de lei número 017, 18, 19, 20 e 21. Do Executivo e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de março 40, analisou os projetos de lei número 17, 18, 19, 20 e 21 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 017, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$17.000, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 018, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 019, peço a leitura.
Concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
Presidente.
O projeto está em discussão. Paulo.
Esse é um projeto que, mais uma vez, concede denominação de ruas e a gente tem primado por isso durante essa gestão. Eu acho que hoje eu preciso me manifestar porque esse projeto se refere a pessoas que a gente conheceu e conheceu muito bem no bairro Bela Vista, cujos familiares estão aqui. Um que é o nome de uma rua do bairro São Caetano, que vai ter o nome de rua Arno Scheidt. Eu vejo que tem a filha aqui, que está aqui, com seu marido, que, por sinal, o marido também tem o nome do pai que consta aqui, que é o Basílio Aloysio Weitzmann, que você sabe, filho, que a gente conheceu por demais em várias ocasiões. Então, eu quero cumprimentar os familiares e dizer que isto aqui é salutar, que isto aqui é bom. Eu sou muito favorável a dar denominação de rua a pessoas que qualificaram, que ajudaram com seu trabalho, a sua dedicação, um como eletricista, que é o Basílio, e o outro como setor de comércio. E hoje os filhos ainda têm um que segue o pai, que é eletricista, e outro que segue o pai, que é do comércio, hoje no mesmo local. Então é maravilhoso isso, fico imensamente agradecido. Eu não conheço Milton Herder, tem alguém da família aqui? Eu não sei, né? Mas é a terceira denominação que aqui consta. Mas cumprimentar os familiares, eu acho que isso é por demais importante. Eu até de manhã conversei com algumas pessoas, as famílias de vocês. Eu acho que no momento que o prefeito sancionar a lei, eu acho que vocês poderiam comparecer no gabinete do prefeito para simbolizar de forma assim muito bonita, muito saudável, muito agradável e referendar o nome dos pais de vocês. Parabéns, eu sou sempre a favor disso, isso é uma coisa muito linda, quando a gente pode fazer isso e dar o nome do pai da gente. Olha, isso não é qualquer coisa, não. Obrigado, presidente.
Vereador Rocha.
Acho que bem colocado já pelo colega Paulo, a importância. Eu fico com uma satisfação muito grande, que ambos eu conhecia e conhecia bem. Eu sou totalmente a favor desse projeto, que projetos idênticos a esse, que venham para essa casa, que de fato são de extrema importância, valorizar as pessoas que contribuíram muito já para o município de Rio do Meio. Obrigado.
Vereadora Alessandra.
Não podia deixar de cumprimentar a família aqui presente, amigos queridos, né, desde a infância. E o quanto isso é bonito e importante a presença de vocês aqui. Ressaltar, né, que bom que vocês conseguiram vir aqui hoje à noite para ver esse momento bonito, que é uma valorização também das famílias de vocês. Muito obrigada.
Vereador Rodrigo.
Acho que os colegas já foram muito felizes. Parabenizar aí a família que está aí. Acho que é bonito quando a gente pode homenagear alguém da família. Acho que é um momento importante. É o que o Paulo vem defendendo muito, todos aqui da Câmara. Então, muito melhor assim do que muitas vezes vinha a rua A, B, C, depois tinha que se dar um nome. Que legal que vem assim com o nome. E muito melhor ainda quando a família pode homenagear alguém querido. Parabéns.
Vereador Rocha. Desculpe, Pantera.
Bem parecido, né? Só para falar, eu sempre digo assim, depois de falar, mas depois de falar do professor Paulo Vargas, é difícil, né? Porque ele tem o dom da palavra, ele foi muito feliz. Quero fazer as minhas palavras do Paulo também, a gente fica muito contente com isso aí.
Acho que é muito legal a família ter esse reconhecimento. E quando tem esse reconhecimento é porque, com certeza, os familiares ou os homenageados com o nome da rua ajudaram a construir Arroio do Meio e sua história. Então, parabéns a todos os familiares. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se levante manifestando-se. O projeto está aprovado. Projeto 020, peço a leitura.
Com sede e denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Presidente, agora...
Vereador Paulo.
Olha a modificação aqui. Então, temos três ruas, né, que contrastam de forma muito acentuada, né, aquilo que representa o projeto anterior e este. Não desprezando as flores, os IPs, enfim. Esses nomes aqui vão ser Rua IP Roxo, Rua Primavera e Rua Quaresmeira. Sabe, se tivesse colocado o nome de um ser humano, de uma pessoa que contribuiu, teria sido muito melhor. Mas não tem como, o pessoal colocou assim, né? Não é o município, são as pessoas que pedem esses nomes, então a gente vai fazer isso. Mas seria favorável se fosse o nome de uma pessoa que contribuiu com o crescimento do nosso querido Arroio do Meio. Mas sou a favor.
Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto está aprovado. Projeto 021, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções com o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Vereador Marcelo.
Presidente Paulo, que só acho que tudo que a gente vai pelo conciso, o montante das coisas que a gente vem aprovando e comprando em grupo, tudo melhora, né? Mas aqui, de novo, daí a gente foi atrás, dar uma olhada nisso. A gente não é contra o projeto, mas aqui, junto está a prestação de serviços industrial, sanitário, de produtos de origem animal. Aqui se vê mais uma vez, né? Nós estamos com uma com certeza, a outra está lá também jogada, uma veterinária. E nós temos que contratar uma empresa, em torno de custo de 18 mil por mês, 200 mil por ano, sendo que essas duas mulheres faziam isso na outra administração. Então, em 4 anos, isso gera em torno de 800 mil reais. Acho que é um dinheiro muito alto. Acho que deviam se rever esses conceitos. 800 mil, tu faz muita coisa, compra muito remédio, faz muita cirurgia. Eu acho que, simplesmente, as mulheres não podem estar afastadas por estar. A imprensa pode pesquisar se isso é ou não é. Mas é um dinheiro que se gasta que não precisava.
Vereador Pantera.
Não, só para contribuir com o projeto, não sei, acho que o Marcelo não está muito bem a par da situação desse projeto. Isso aqui não é um projeto que veio do município, veio. Isso aqui, o Consis está mudando de CNPJ, agora é Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari. Antes era só da saúde. Então, assim, isso foi encaminhado para todos os municípios, apenas uma adequação, que aqui nesse projeto abre, sim, essas possibilidades, abre mais possibilidades. Isso não estou dizendo, ninguém está aqui dizendo que isso vai ser usado, mas isso aqui é todos os municípios que eu participo têm que se adequar, ratificar, para mim, a palavra, se adequar ao novo nome do Concisa.
Não, eu entendi tranquilamente, mas eu digo, mas que a gente tem a nota aqui que se vereador, gasta isso, mas, esse valor.
Colega, mas achou que não, tudo bem, pô, a gente não, acho que o debate é salutar, eu não estou, não me importo, mas assim, ó, eu acho que a sua colocação, ela não foi com o que diz o projeto. O senhor foi, trouxe, resgatou uma história que não está aqui. Isso aqui, volto a dizer, é apenas uma adequação. O Concisa está mudando o nome, o CNPJ, que antes era de saúde, agora é, volto a dizer, Concisa agora é comércio, Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari.
Eu entendi, vereador, só que esse serviço está junto ali nessa demanda.
Mas exato, então, tem mais.
Eu posso falar deste serviço.
Tá, mas você falou que nós estamos usando. Estamos,
tá aqui essa, a nota. Essa. A nota está aqui, se alguém quiser olhar, está disponível.
Vereador Rodrigo.
Eu sou a favor do projeto. Eu acho que o projeto é importante. Eu acho que o Concisa abre realmente mais opções, com certeza. O Marcelo quis colocar uma situação que está acontecendo, que também. É uma pena, né? Mas, enfim, é importante esse projeto, com certeza vai abrir mais possibilidades no meio ambiente, pode ser com professores, pode ser outras situações, acho que o Pantera está certo na colocação, mas o Marcelo colocou uma situação que está acontecendo também, eu sou a favor do projeto.
Vereador Rocha.
Acho que o colega Pantera foi feliz na colocação. Eu acho que todo mundo entendeu a situação. O senhor Marcelo falou muito daquelas veterinárias. Essa herança já não veio da gestão passada. Todos nós aqui dentro sabemos a dificuldade que o município tinha para contemplar esses frigoríficos. Inúmeras, inúmeras multas que partiram, que todos esses empresários estavam reclamando. Se resolveu uma situação não do município, mas principalmente desses empresários. E se tem que gastar, então, um dinheiro para contemplar esses empresários que vinham com esse problema, eu acho justo. E acho justo e digo o seguinte, o importante é que essas empresas, elas estão contribuindo 10 vezes mais do que nós estamos desembolsando aqui, por ter pessoas competentes e pessoas que estão sentadas numa mesa e conversando e resolvendo os problemas como deve acontecer em qualquer empresa. Então, é fácil tu mencionar uma coisa, mas difícil é tu aceitar do jeito que estava acontecendo e do jeito que está melhor hoje. Obrigado.
Vereador Alessandro.
Eu acho que o colega esqueceu da quantidade de horas extras que tinha dessas duas veterinárias, que justamente se supriu com o trabalho dessa nova, desses novos que foram contratados, que diminuiu o custo. Então, eu acho que tem que olhar o todo, não simplesmente jogar algo aqui dentro dessa Câmara sem realmente pegar o contexto total. E hoje, elas não estão não fazendo nada. Elas estão ainda atuando na função delas. E uma delas está fazendo o trabalho de controle de zoonese que não existia dentro do município. Obrigada.
Manifestar também sobre essa situação, então. O município tem duas veterinárias concursadas. O salário delas deve passar das duas junto com os impostos em torno de 22 mil. A gente fala de 4 anos, é 1 milhão e 200. Se o vereador Rocha que essa conta é justa para ser paga por todos os contribuintes enquanto falta remédio no hospital, infelizmente eu não posso concordar com isso. Antes se tinha essas duas veterinárias, mais uma terceirizada. Hoje você tem 3, então, além das duas que são pagas, mas esses 18 mil reais, 17 mil e pouco, são pagos todo mês para o Conciso. E sim, ainda mais um cara que faz essa gestão. A questão das horas extras, Alessandro, na próxima sessão eu trago para você e mostro que o pessoal de agora está fazendo mais hora extra com uma pessoa a mais do que as duas faziam anteriormente. A gente tem esse relatório no pedido de informações que veio. Então, acho que sim, a gente tem que olhar o todo e também ser coerente. Então, gastar 1 milhão e 200 em 4 anos com funcionárias que estão lá na Secretaria de Obras, que são concursadas como veterinária, e contratar terceiros, não sei se isso é certo, pode até ser certo, mas talvez não seja moral. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 026/2023, peça leitura.
Altera o dispositivo da Lei número 4098 de 22 de dezembro de 2022.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Fale, vereador Paulo.
Esse projeto beneficia apenas a comunidade, né? Porque ele fala da questão do IPTU, dos impostos, né? E aqui o artigo 6º diz que será concedido desconto em caráter geral aos contribuintes que pagarem de uma só vez os tributos que obedecem ao regime de lançamento anual. para pagamento até o dia 31 de março, com desconto de 10%. Então, no ano passado, a gente tinha sempre desconto de 5% quem pagava à vista. Agora, o prazo era de 10%. E a administração, por bem, entendeu transferir e empurrar um pouco para frente para ter, então, o desconto de 10% até o final desse mês. Eu sou plenamente favorável, porque abre-se uma possibilidade, eventualmente, algumas pessoas poderem, mais uma vez, pagarem os seus impostos em dia com desconto de 10%. Obrigado.
Vereador Rodrigo.
Sou a favor desse projeto, com certeza. Acho que o que foi meio em cima da hora, o pessoal dos Correios receber essas notificações por parte do município, acho que certo. Foram poucos dias, dia 3 o Correio recebeu essas cartas, então realmente nós temos que aumentar esse tempo, porque eu acho que houve uma falha interna, mas é bom, eu acho que a gente tem que ser a favor do pessoal, principalmente do interior, que demora mais essas cartas chegarem, então que bom que o município veio com esse projeto e com certeza sou a favor do projeto.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projetos 023, 024, 025, 027 e 028 de 2023 baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Vereador Pantera.
Eu só quero lembrar, presidente... citou meu nome, eu não citei em momento algum o seu nome, não falei que foi o senhor da Escola New Gips. Parece que o senhor pegou como se fosse para o senhor. Eu não falei seu nome, fiquei bem claro. E a situação é bem isso aí que nem eu falei.
É bem tranquila, como eu já coloquei, sou parceiro da escola há 2 anos já, não é a primeira vez. Convites. Tem o convite, então, do vereador Paulo Alessio, do professor e ex-vereador Paulo Alessio. Ele deve passar por escrito, amanhã a gente posta no grupo. Tem um outro convite aqui também, que é referente ao bicentenário da imigração alemã, para que vocês botem na agenda, no dia 28 de abril, às 19h30, no Salão da Escola Getúlio Vargas. Tá? E também... quarta-feira de semana que vem, sessão extra às 18h30, no dia 22, 18h30, sobre os projetos 07, 08 e 09. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.